Olá, muito boa tarde. A sabedoria do tempo, a experiência de vida, onde ser por certo circunstâncias onde mais facilmente se encontram soluções, ou pelo menos podem procurar estas soluções. E acredito mesmo que na Bíblia, por exemplo, encontram-se muitas experiências, muitas travessias que podem inspirar a travessia que hoje vivemos por causa de uma pandemia. E vamos tentar procurar essas soluções com um biblista, com um bispo que semeia a esperança e quer abrir sulcos de esperança a partir da Diocese de Lamego. Sr. António Couto, boa tarde. Obrigado por nos receber aqui na sua casa. Queremos, de facto, situar a nossa conversa nesta procura da esperança e na procura de soluções que acredito que políticos e pessoal de economia, pessoal enfim, que estuda as ciências sociais, a antropologia, todos estamos à procura de soluções. Podemos partir da experiência bíblica como uma grande inspiração, se calhar a maior das inspirações para encontrar essas soluções?
Eu penso que é obrigatório. Nos tempos que correm, mesmo em termos culturais, não direi apenas já em termos religiosos, mas mesmo em termos culturais, é absolutamente imprescindível que nós tenhamos aqui, debaixo de uma mão, podemos ter, devemos ter sempre a sabedoria grega, a sabedoria que vem dos gregos e que continua através dos tempos e na Idade Moderna, o pensamento grego, e nós somos todos filhos dessa torrente que vem desde lá, dos tempos antigos dos gregos e que está hoje aí também na modernidade e na pós-modernidade. No outro lado, temos de ter a Bíblia. A Bíblia como livro de excelência. Esta é a proposta, por exemplo, que faz a este mundo, ou que fazia a este mundo, e que permaneceu nos seus escritos, o grande mestre Emmanuel Levinas. Uhum. Portanto, nós não podemos ficar, não é mancos, porque não se trata de pés nem de pernas, mas trata-se de mãos. Não precisamos ter uma mão, não podemos ter uma mão completamente vazia e ter a outra só um bocado de cultura, que seja a cultura grega. A cultura grega, que nós também devemos cultivar, sou eu que penso, somos nós que pensamos, de uma forma correta e articulada, que raciocinamos, e em boa teoria chegaremos todos à mesma conclusão, não é? Mas, de qualquer modo, é o mundo dentro de mim, e eu dentro do mundo. O mundo faz parte de mim, sou eu que represento o mundo aqui na consciência, no pensamento eu represento o mundo inteiro. Vou conseguir representar o mundo, e portanto o mundo está dentro de mim. Isto é o que o pensamento grego nos traz. O que nos traz a Bíblia é uma voz que vem de fora de mim. Portanto, já não nasce de mim, não nasce dos meus instintos, dos meus projetos, dos meus desejos, não é o ego cogito, não é o eu penso, não é o eu quero, não é eu decido, a famosa liberdade, a liberdade de escolha, que anda por aí muito divulgada, é grega, claramente grega, e não vamos recusar esse aspecto. Mas somos nós que escolhemos aquilo que achamos que é melhor. Isso é grego. Mas a Bíblia diz, não, vós não escolheis. Não foste vós que me escolhesse, foi eu que vos escolhi a vós. Uhum. Portanto, isto é um mundo completamente ao contrário. E então, a voz que vem da Bíblia é uma voz que vem de fora e que me interpela, que nos interpela e que coloca diante de nós novos desafios. Portanto, não são desafios que nascem de uma estrada que há dentro de mim, que eu vou construindo dentro de mim, do eu penso, do eu decido, do eu quero, do eu posso, do eu compro, uma estrada que vai nascendo dentro de mim e que nós desenhamos depois aqui no exterior, desenhamos aqui no caco primeiro e depois desenhamos em papéis e depois pomos em execução aí fora, mas é um caminho novo que vem de fora, uma voz que me interpela, é um rosto, como gosta de dizer muito bem o Manuel Levinas. O rosto não é capturável, nem é mensurável, o rosto não é conceptualizável, não é redutível a um conceito. O rosto, digamos que nem se vê, o rosto fala. E é uma voz que ordena e que implora, uma dupla voz, que tanto ordena como implora.
E o nosso problema será não descobrir essa voz?
Grande parte dos problemas que eu vejo aí, sinceramente, quer no mundo, quer na Igreja, porque estou a partir da Escritura também como cultura, tal outra mão cultural que nós precisamos para o nosso tempo, de facto, deixa-nos só com uma coisa na mão. E sem essa voz que vem de fora, sem essa provocação, a palavra antes das coisas e antes do homem, a palavra que nós dizemos de Deus, ou do rosto, repara, um rosto que surge diante de nós, seja o rosto de Deus, seja o rosto de um irmão, seja o rosto de um pobre, seja o rosto de uma criança, um rosto abandonado, por assim dizer, esse rosto dá-me ordens, fala, esse rosto fala. E, portanto, quando vejo um rosto desses, eu não tenho que tomar nenhuma decisão. Isto é, esse rosto não me deixa com... Ora, pensa lá o que vais fazer. Se alguém passa por mim e diz bom dia, eu não vou pôr aqui... como é que eu vou responder a este bom dia? Não tenho nada que pensar, nem que decidir. Eu tenho apenas que responder. Ora bem, é essa voz que vem de fora e que diz bom dia, que é a bondade da criação, que está aí diante de nós, que é aquele... Deus viu que era bom, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom, sete vezes bom, a criação é sete vezes bom, o mundo é sete vezes bom, nós somos super bons, segundo o texto da criação. Então, esse rosto que me diz bom dia, ou que me diz cuida de mim, ou que me diz cuida de mim, não é para eu decidir, para eu estar aqui a pensar a ver se vou fazer ou não, se vou responder bom dia, ou se vou cuidar daquela pessoa. Isto só me chama a responder. Responder. Não é decidir, é responder. Digamos que há aquele rosto e eu. Não há mais ninguém. E, portanto, se eu não respondo, fica sem resposta. E só tenho que responder. Esta é uma nova cultura que o mundo de hoje não está habituado a isso. O mundo de hoje, que vem do tal pensamento grego, que vem lá desde longe e que hoje está aí outra vez, diante de nós, bem aberto, e acho que deve continuar, não há mal nenhum nisso. Esse mundo é a nossa autonomia, não é? Autonomia que... Mas vem tudo de dentro de mim. E então depende dos meus projetos, dos meus pensamentos, dos meus instintos, que mudam segundo as modas, vai mudando segundo as modas. Outra coisa é essa palavra que vem de fora e que me desafia. Esta palavra é tremendamente ética, não é? É tremendamente ética.
E isso que faz parte de cada eu, esse é o tal normal, não é?
Isso é absolutamente normal, porque, digamos, eu tenho os meus instintos, tenho os meus desejos, tenho os meus gostos, tu tens os teus, podem diferir, ligeiramente, mas, digamos, tudo somado, vamos mais ou menos sempre parar aos mesmos caminhos, não Sim. é? Enquanto que o outro, sim, isso podia ser considerado normal, a nossa vida normal.
E esse normal que é preciso evitar.
Esse normal,
neste pós-pandemia.
Podemos saber que ele existe, que essa normalidade existe, porque nós temos esses instintos, esses desejos, esse pensamento. Não vale a pena anular essas coisas que andam dentro de nós, mas devemos, sobretudo, responder a uma palavra que nos interpela e que nos manda, sobretudo, não decidir, mas responder. Portanto, isto é que é o novo. Aqui é o novo. Infelizmente é o novo, porque devia ser bem antigo, não é? Porque este tem o texto da Escritura, o texto da Bíblia, é tão antigo e mais antigo do que alguns gregos, não é? Efetivamente, e não contém apenas como a cultura moderna, quando quer pôr de lado a Bíblia, diz, bom, a Bíblia só contém fé, não contém pensamento, e, portanto... Só adere à Bíblia, ou adere à Bíblia aqueles que têm fé. Como eu não tenho fé, a Bíblia não diz nada. Não. A Bíblia também tem pensamento. Isto de ver, isto de ser o outro a interpelar-me e obrigar-me a responder, a pôr-me em atitude de resposta, isto é pensamento. Não é menos pensamento do que o outro que diz que ego cogito, eu penso. Não, é a mesma coisa. É outro pensamento, novo.
É um pensamento até da experiência feito, não é? Não é só um pensamento
claríssimo,
teórico.
Claríssimo, claríssimo.
E a Bíblia também inspira, creio, a esta travessia onde todos estamos envolvidos. Aliás, muitas travessias aconteceram na Bíblia, na tradição do povo bíblico, que inspiram também a travessia que somos chamados agora a fazer. E que pistas
sim,
deixam?
Sim. Também não tenho nenhuma dúvida sobre isso, porque se a Bíblia tem alguma coisa, são caminhos abertos, travessia, sim. Veja-se os patriarcas, os caminhos que eles fizeram, não é? Os caminhos que eles fizeram, mesmo transitivos. O caminho que fez o povo que teve que sair do Egito e atravessar o deserto, a caminho da Terra Prometida. Enfim, tantos caminhos abertos, o caminho do exílio, não é? É outro caminho que se abre, e os regressos, e os respectivos regressos, são tudo cheio de travessias e de caminhos. Todavia, são caminhos transitivos, isto é, são caminhos nos quais se transitam. Hoje temos as estradas por aí, que nos facilitam muito a vida, e temos os aviões. Na Bíblia não havia essas coisas ainda, mas havia caminhos transitivos para onde as pessoas transitavam. Obviamente, isso são caminhos importantes, mas os caminhos mais importantes que a Bíblia insinua e deixa diante de nós são caminhos intransitivos. Será a grande viagem que Abraão faz, não é a viagem de vir lá do Oriente, da Babilónia, de Ur, para Mambré. Essa não é a grande viagem que ele faz. A grande viagem que ele faz é dentro dele, é intransitiva, é sair de um mundo, de um tipo de mundo, obviamente um mundo cheio de deuses que eram adorados e venerados, sair de um mundo para outro mundo. Essa é que é a grande viagem que faz Abraão. E é a grande viagem que faz Moisés, é a grande viagem que faz o povo que sai do Egito e que caminha para uma terra espaçosa, que saiu de um confinamento. O Salmo 118, que é o alelo, o último que fecha o alelo pascal, o Salmo que fecha o alelo pascal, diz mesmo do confinamento, alguns dizem da angústia, mas do confinamento tu me retiraste e me levaste para um lugar espaçoso, onde há espaço. Portanto, para usar a linguagem nossa, é assim que o Michel Dahoud traduz, do confinamento, usa mesmo essa palavra. Que não deixa de ser muito interessante, porque confinados andamos nós quase sempre. Confinados a quê? Confinados a que há? Está o nosso mundo. Ao tal eu penso, eu quero, eu posso, eu compro, eu decido. É um mundo que vai engordando, não é? Porque cada vez eu meto mais coisas dentro. E que mais dia, menos dia, terá que ser lancetado, porque é um tumor. É um tumor. Se eu só viver assim, e se tu só viveres assim, nós passamos um pelo outro, não temos nada a ver um com o outro. Isto é a famosa, eu diria, ontologia. O pensamento ontológico, que é aquela história que aparece logo a abrir a Bíblia e que as pessoas mal reparam, de Caim e Abel. Não é? Deus pergunta a Caim, onde está o teu irmão? E Caim diz, quero lá saber. Não é? Quero lá saber, há alguma coisa comigo? Isto é, tudo somado para Caim. Caim é Caim e tem o seu mundo. Abel é Abel e também tem o seu mundo. Esses dois mundos não têm que se tocar. Cada um é o seu. Isto é mais ou menos o pensamento ontológico. Enquanto que o pensamento ético implica-nos, põe-nos a interagir, coisa que Caim e Abel não interagiam. E quando um dia se cruzaram e interagiram, foi um deu cabo do outro, não é? Portanto, isto não pode ser. Tem que haver aqui mundos novos a surgir. Eu penso que o pensamento bíblico está bem elaborado, tem pensamento, é cultura, é pensamento. Evidentemente que também nos ensina a confiança e aquilo que nós chamamos fé, Para os crentes, mas acho que, em termos daqueles que não creem, acho que é cultura e que tem que ser considerada também.
Neste desconfinamento em que estamos constantemente a avaliar até onde podemos ir, não é? Lá está, as tais viagens transitivas de que falava, se calhar são as outras também, as intransitivas, que mais interessa procurar, interessa descobrir.
São as que interessa descobrir e penso que nesta altura em que nós estamos são essas mesmo que interessa servir às pessoas, não é? Não interessa servir caminhos alcatroados ou empedrados, isso há muitos, não é? Há muitos e não é por aí que vem o mal ao mundo. Agora, os caminhos intransitivos que nós temos de percorrer, sei lá, da estupidez para a inteligência, da maldade para a bondade, isto é um caminho longo. Nós não imaginamos o trabalho que dá fazer uma caminhada destas. Não é? Às vezes pensamos, sei lá, que isto... Ah, isso não custa nada, eu mudo já. Não mudo nada já.
O altruísmo, o egoísmo para o altruísmo, por exemplo.
Passar de eu para o outro é uma viagem tremenda. Ou, se quiser, aquilo que eu há pouco estava a dizer, que a Bíblia ensina. Eu, na Bíblia, não se diz eu. Diz eis-me, em acusativo. Não é em nominativo. Não é eu posso querer e mando. Está o que diz o pensamento grego, mas diz, eis-me. Quando Deus interpela Abraão, e como é que ele responde? Responde, eis-me aqui. Quando interpela Moisés, como é que Moisés responde? Eis-me aqui. Quando interpela os profetas, como é que eles respondem? Eis-me aqui. Isto é dizer eu, biblicamente falando. E, portanto, é dizer eu, não digo rebaixado, mas talvez seja, eu apenas para responder às tuas necessidades, aos teus problemas, às tuas interpelações. Para responder, obviamente, a Deus. E para responder ao meu irmão. No dizer de Ricardo, de Paulo Ricardo, o rosto do outro, estão e usam muito, citando, de certo modo, e lendo muito bem Emmanuel Levinas, Paulo Ricoeur diz, o rosto do outro é o Sinai. O que é que há no Sinai? Há os mandamentos, há as ordens que Deus dá, aqueles mandamentos para a vida, não é? Para que a vida, para que vivas feliz a tua vida, esses mandamentos. O rosto do outro é isso. Mas isso vem de fora. Portanto, não são as tais estradas que vêm lá de dentro só e que a gente segue, alcatroadas ou menos alcatroadas, mas são caminhos novos que há que fazer. E, portanto, como estava a dizer, passar da maldade para a bondade, ou do mal para o bom, ou da estupidez para a inteligência, fazer estes caminhos, isto leva muito tempo e requer, de facto, muito, muito trabalho. E passar de eu para eis-me é um tombo tremendo. Requer um tombo tremendo, requer um trabalho imenso, né? E requer uma disposição e uma disponibilidade que, se calhar, nós nunca experimentámos. E, portanto, é aí, quanto a mim, estou aqui a reler de diversas áreas culturais e diversos trabalhadores nas áreas culturais, sempre o expoente, talvez, máximo daí, é claro que é a Bíblia, o Talmud judaico, que vem nessa linha claramente, Emmanuel Levinas, André Nayer, todos esses grandes pensadores derivam daqui. E, de facto, fazer de cada eu posso, eu quero, eu decido. Notem o que se passa na Assembleia da República, a gente decide que agora a lei da eutanásia... A gente decide, aquelas pessoas decidem, mas quem é que decide verdadeiramente? Eles dizem, é o povo, mas só é tal coisa, é a cultura grega a funcionar em pleno, a nossa autonomia em que a gente decide com base naquilo que pensamos, naquilo que temos lá dentro, naquilo que experimentamos, segundo os nossos instintos e os nossos desejos, e libertámos-nos aqui de muita coisa, às vezes, que seria aquele, eis-me aqui, apenas ao teu serviço. Se calhar, se eu for visitar um velhinho que está aí, abandonado em qualquer lado, e é importante que se façam essas experiências, se calhar eu não vou dizer, ora bem, o que é que vou aqui fazer? Não vou decidir o que vou fazer, porque é óbvio, salta à vista. Salta à vista que eu tenho que olhar para aquele velhinho com um olhar diferente, com um olhar novo, com um olhar belo, com um olhar bom, e tenho de cuidar dele, não é? Não tenho que o matar, nem sequer ir... Ora bem, vamos ver como é que podemos aliviar este velhinho dos seus problemas quanto antes. Uhum. Não é isso que se me impõe. Não se me impõe decidir, impõe-se-me responder àquele meu irmão ou irmã que está ali naquela situação. Quem diz um velhinho, diz uma criança, diz um jovem... O mundo de hoje são muitos rostos altos, como o Sinai, muito mais altos do que eu, e aos quais eu tenho de responder, e não mandar.
E essa resposta não é uma contestação, é o talismo que falava, não é?
É a coisa mais simples do mundo, mas pronto, pôr uma pessoa a responder, é que às vezes isto não passa à primeira, tem que só passar à segunda e às vezes à terceira. Quer dizer, fazer uma pergunta, a pessoa vai ter de pensar o que é que vai responder. Não é? Vai ter que pensar e decide isto e aquilo. Mas se alguém passa por mim e diz bom dia, como já há pouco disse, ou está ali uma pessoa ali à saída da porta, caída, eu não posso pôr-me a decidir o que é que vou fazer. Eu tenho imediatamente, ou que me diz bom dia, eu respondo bom dia. Só respondo. E é isso que me é pedido, é responder, não é? Não é pensar. Há a pessoa que está ali na caída... Eu também tenho que responder àquela situação e àquela pessoa. Uhum. Não vou pôr-me aqui... Ora, deixem-me cá buscar um livro, ver que porventura que doença traz esta pessoa, para ver como é que é de fazer. Entretanto, morre a pessoa, não é? Uhum. É responder.
Enfim, na procura de facto de um tempo novo e, sobretudo, de pessoas novas também, o Sr. António Couto, nos escritos que vai publicando, como é o caso da Carta Pastoral para o ano que 2020-2021... chega a dizer que não basta mudar o quadro, é preciso mudar o prego também e até a parede. isso de facto, quer dizer, é preciso quase, é preciso dizer, mandar a casa abaixo. Mas há, lá está, é também esse caminho longo que é preciso fazer e daí essa mudança tão grande que é preciso fazer.
É nesse sentido em que eu penso que esta pandemia... pode ser uma oportunidade para a gente pegar naquilo que está para trás e apercebermos-nos de que pois, se calhar o modo como fazíamos não é o correto. Teremos que fazer de outra maneira. E melhor. E segundo, o sentido que está lá na criação, que é a bondade. Uhum. A bondade é sempre o caminho mais belo que existe. Não há outro melhor e mais belo. E, portanto, se calhar vamos ter que decompor quase tudo, não é? Ou descompor quase tudo, ou desconstruir toda esta construção que está aí, e em que nós até aqui fizemos muito, demos muita fé e fizemos muita... isto está certo, está tudo muito bem. E se calhar vamos ter que mudar tudo e fazer de novo, não é?
E pensa nos vários setores da sociedade, incluindo também o ambiente religioso e
social. Sim, incluindo, obviamente, a Igreja, quer dizer, não é por acaso que, pronto, nesse livrinho que acompanha o programa pastoral, mas foi publicado depois, do lado de cá, da meia-noite, eu cito, vou buscar, aliás, a esperança que está na carta também é essa, eu vou buscar Jeremias. Obviamente, Jeremias não é uma figura da Igreja, porque naquela altura não havia a Igreja, não é? No tempo de Jeremias não havia a Igreja, mas havia gente que vivia à sombra de Deus, e vivia de Deus, a partir de Deus, interpelada por Deus. Jeremias é o sinal, talvez, dentre todas as grandes figuras bíblicas, Jeremias é aquela figura que, contra, muitas vezes contra, a sua vontade, porque ele nem queria fazer assim, os seus instintos e desejos não iam naquele caminho, mas a voz de Deus diz, é por ali que deves ir. E Jeremias vai bem contra a sua vontade e protesta com Deus, que lhe queima os ossos e o coração, e ele bem queria por ali, mas tem que seguir os caminhos de Deus. Portanto, eu penso que neste tempo em que nós estamos, nesta pandemia em que ainda estamos, é tempo de escutarmos Deus, mesmo que doa. Uhum. Escutar a voz de Deus, mesmo que doa. E eu penso que dói. Ou escutar a voz de Deus, quer escutar a voz do rosto. A voz do rosto, em que eu não mando, nem posso ingerir. Não posso tematizar, nem posso representar. Apenas tenho que lhe responder. Portanto, é esta voz que vem ter comigo, como vem ter com Jeremias, que atravessou um período desgraçado da vida do seu povo, digamos, o período mais negro da história de Judá. Jeremias atravessou e, portanto, viveu crise após crise após crise, eu diria pandemia após pandemia após pandemia, e, de facto, ele próprio acabou por morrer nas dunas da areia do Egito. Né? Do Egito. Foi para lá levado, abandonado, e por lá ficou. Todavia, não morreu de todo, digamos, que no tempo de Jesus ainda se pergunta quem é, e vós quem dizes que eu sou? Ou quem é que dizem as pessoas que é o Filho do Homem? Uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias. Ponto, Jeremias, que viveu desta maneira desgraçada. Notem que nem sequer dizem, uns dizem que é Isaías, que é um grande profeta, sem dúvida, Jeremias também o é, mas não aparece Isaías, aparece Isaías, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, isto é, as pessoas que viveram mergulhadas no fundo do abismo, mas que aí souberam escutar a voz de Deus. O problema está aqui. Jeremias vive no abismo, não é? Um abismo duro, eu diria, mais duro que esta pandemia que estamos a atravessar. Mais duro do que esta pandemia. Duro, mas sabe sempre sobrepor a este abismo, a este côncavo de uma cova, né? Ele sabe sempre sobrepor-lhe o convexo do céu. Ou seja, esta cova não é apenas uma cova onde as pessoas caem e depois deitam no terra por cima, não é? Tudo somado. Se lermos o Princípio de Esperança, de Ernst Bloch, são 1600 e tal páginas. É a maior enciclopédia que existe sobre a esperança, que eu tive o cuidado de ter de ler. Não é? São 1600 e tal páginas, demora bastante tempo. Mas que ler aquilo tudo, no final, a gente diz, porquê é que eu li isto? E se eu quero responder a esta coisa, tenho que dizer assim, eu li isto para perceber que ali à minha frente está um buraco e um monte de terra. Isto é a esperança de Ernst Bloch. Enquanto que a esperança bíblica não é. Não é isto, a esperança bíblica não tem medida, não tem dimensão. E diz-nos sempre que esta vida, que esta minha vida, é sempre levada nas mãos por Deus, sempre. Uhum. E, portanto, esta voz de Deus que nos interpela, que interpela Jeremias, quando Jeremias fica sepultado nas areias do Nilo, nas dunas do Nilo, obviamente que Jeremias sabe que a sua vida não acaba ali. Uhum. Não acaba ali e que há alguém que o acompanha. Penso que é absolutamente decisivo, nos tempos que correm, nós recuperarmos esta voz de Deus para e a mão de Deus para o nosso mundo. Se quiser outra vez, o Levinas dizia que a maior revolução operada pela modernidade, e não apenas, mas tem sido operada. E isto, o seu amigo de história, Jacob Leib Talmon, repete, a maior revolução operada foi retirar Deus deste mundo. E retirar aquilo que era a fé na providência de Deus, isto é, Deus que cuidava de nós, Deus que cuidava de nós. Eu estou a dizer isto no imperfeito, cuidava, como quem diz, hoje parece que já não cuida, não é? Foi retirarmos o Deus, está Nietzsche a falar da morte de Deus, foi retirar Deus deste mundo, isto é, de andar aqui junto de nós, não é um Deus escondido lá não sei aonde, é um Deus no meio de nós, caminha connosco, nos nossos sofrimentos e nas nossas alegrias, caminha connosco, ao nosso lado, e, portanto, tudo somado, nós não temos muito a temer, não é? Se nós retirarmos Deus deste mundo, não ficará grande coisa, a não ser a técnica. Portanto, são as vacinas que se vão fazendo, como se pode, mas ainda aí temos de saber que é também Deus que conduz a nossa inteligência, não é? As vacinas não são uma coisa à parte. A inteligência dada ao homem também tem Deus por trás. De qualquer maneira, se nós retirarmos Deus deste mundo, esta é a maior revolução feita algum dia na história da humanidade. Retirar Deus deste mundo. E, portanto, é aí que eu insisto. É preciso trazer Deus de volta a este mundo. É preciso que se ouça a voz de Deus. E quando as pessoas não têm nada a fazer, que peguem na Bíblia e que leiam um bocadinho umas páginas soberbas da Bíblia, porque ao menos nós vamos perceber que há uma voz que me chama pelo meu nome e que eu tenho que saber responder-lhes-me aqui e descobrir caminhos novos para este mundo velho.
O Sr. António Couto, mais do que falar de esperança e dizer palavras sobre a esperança, diz que é preciso abrir e semear sulcos de esperança. Isso quer dizer que a esperança não se ensina, mas sobretudo vive-se?
A esperança vive-se. Portanto, está a ver como é que Jeremias, que levou ou viveu uma vida desgraçada, estamos a dizer isto assim de caras, não é? Uma vida desgraçada, como é que ele ainda consegue energia para viver? Não é? Como é que consegue energia para viver? É evidente que a vida dele é um sulco no pior sentido. No pior sentido, é um rego profundo em que ele anda atolado. Mas um rego pode ser semeado, não é? Um rego pode ser semeado e pode surgir de lá um pé de trigo, ou, aí está, um pé de esperança, ou um ramo de amendoeira, pode sair daquele sulco. Portanto, é preciso, de facto, que os sulcos não sejam apenas para rasgar e para meter as pessoas lá dentro e cobrir com terra. Estes sulcos têm de estar a céu aberto. E, portanto, tem que ter uma parte côncava e uma parte convexa. A parte convexa é a parte de Deus. Os rabinos dizem que, quando Moisés morreu, segundo o Deuteronómio, no último capítulo, Moisés morreu à boca de Deus. Não morreu abandonado. À boca de Deus, literalmente. Portanto, quem diz à boca de Deus, diz que sentindo o alento de Deus, não é? Portanto, não morreu abandonado. E, em segundo lugar, que foi o próprio Deus, que, porque também vem lá no livro do Deuteronómio, que foi sepultado lá no vale, e até hoje ninguém sabe onde é que ele foi sepultado. Ninguém sabe o lugar da sepultura de Moisés. E os rabinos explicam assim, ninguém sabe o lugar da sepultura de Moisés, porque Deus, que é Deus, o tal bom Deus, que Moisés morreu à boca de Moisés, Moisés morreu à boca de Deus, como é que Deus o sepultou? Como é que Deus o sepultou? Nós não sabemos hoje onde é o lugar da sua sepultura. Deus vergou com as suas mãos, vergou o céu. O Deus que habita os céus, vergou os céus com as suas mãos, e é o que nós vemos o céu a vir aqui junto da terra, vergou os céus como um lençol, uma mortalha, e envolveu nele o corpo de Moisés. Isto é tudo somado. Moisés está em Deus, Moisés está no céu. Uhum. É? Sepultou-o no céu. Vive com Deus. Penso, outra vez, que é juntando estas duas partes, o côncavo de um sulco com o convexo de uma sementeira que vem de Deus, e que não pode-se pensar essa sementeira que vem de Deus, são as mãos de Deus, que é o coração de Deus, que é a voz de Deus que nos interpela. Um Deus cujo rosto é mais alto do que nós, não está tu a tu, não está ao nosso nível, a quem eu tenho apenas que dizer, eis-me aqui. Não é? Penso que foi a obra de Jeremias, mas isto mostra-se esta forma de viver. Mostra-se e não adianta estar aqui a tentar articulá-la, com o raciocínio grego. Se eu quiser aqui demonstrar, porque a Bíblia nunca demonstra, a Bíblia apenas mostra. Naquele sentido, deixe-me dizer ainda uma coisa bela. Naquele sentido em que diz o Blaise Pascal, nos seus pensamentos, se eu não erro é o 243, eu não sei todos de cor, mas sei alguns. No 243, Blaise Pascal admira-se porque é que, ou como é que, ao longo da história, nunca ninguém usou a natureza para dizer, estão a ver, a partir destas coisas que estão aqui, Deus tem de existir, para daqui deduzir a existência de Deus. Ele admira-se disto. E eu não me admiro nada disto, porque a Bíblia não tem nada que articular raciocínios para dizer, estão a ver, se isto existe, Deus tem de existir. Não é preciso. O que é que faz a Bíblia? A Bíblia diz-nos que põe as árvores a cantar, a bater palmas, os rios, as montanhas, as pedras, os animais, as pessoas. Põe-nos a cantar. Cantam Deus. Ora, se cantam Deus, o que é que querem que explique mais? Uhum. Não é? Bom, se Jeremias passa o abismo, os abismos que passa, ultrapassa a tragédia da morte do rei Josias, o maior rei, nesse sentido de pôr, digamos, Deus no mundo, Josias, se atravessa a primeira entrada de Nabucodonosor em Jerusalém, 597, se atravessa a segunda, 587, antes de Cristo, sempre, claro, que dá cabo do seu país, acaba com a nação, acaba com tudo. Se ele atravessa isso tudo e vê as ruas de Jerusalém cheias de sangue e de mortos e de gente faminta a morrer, tudo, se ele vê isso e vê o fim do seu país, mas não desiste, isto é, se ele continua a olhar para a frente, é porque tem lá esse Deus a quem ele vai respondendo, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, e vê sempre diante dos olhos, ainda que possa vir só lá à frente, vê sempre a florir o tal ramo de amendoeira, lá na sua terrazinha de Anatote. Uma pequena terra, lá perdida, a 6 km nordeste de Jerusalém, mas ele vê aquela árvore, aquela amendoeira a florir, e portanto, isso enche-lhe os olhos, enche-lhe o coração, e ele percebe que daquele sulco que havia em Anatote, ele era sacerdote e foi despromovido, não é? Foi despromovido porque com a redução que foi parada por Josias, com a qual ele concordou, de ficar só o templo de Jerusalém a funcionar, ele perdeu o lugar e ficou sem trabalho. Mas isto também não o deitou abaixo. Ele percebeu bem que havia ali aquele ramo de amendoeira, ou aquela flor de amendoeira, aquela árvore, aquela enorme amendoeira, que ainda hoje lá está, em Anatote, e que alguns guias dizem, esta foi a amendoeira que Jeremias viu. É evidente que não foi, nem tem que ser aquela.
Mas foi a amendoeira que inspirou o seu ministério episcopal.
Um dia dele. A amendoeira atravessa a vida toda de Jeremias. Só para dizer que há muitos sulcos, podiam ser meros só buracos, em que a gente caía e já não conseguia levantar. Mas ele consegue sempre levantar-se, porque vê aí a mão de Deus, a luz de Deus, os caminhos de Deus, e vê perfeitamente que a ele compete-lhe responder. E ele responde. Responde sempre.
Nestes últimos meses, que sulcos de esperança se foram abrindo aqui na Diocese de Lamego, a partir também desta proposta que São António Couto fez para um plano, para um programa pastoral?
É como digo, as propostas que a gente faz, ou eu fiz propostas de uma igreja muito mais familiar. Não é? Digamos que aquela última parte fala daquilo que é paradigmático, isto é, aquilo que tem que permanecer sempre numa igreja, ou nas igrejas, na igreja enquanto tal, e em cada igreja em particular, o que é paradigmático, que é o Evangelho e a evangelização. Isso não pode ser retirado em nenhum momento. O que é paradigmático e tem que permanecer, nunca pode ser abolido. Nesse dia nós desapareceríamos como tal. Portanto, o Evangelho, a evangelização, a formação, como deve ser, tem que se manter. E a caridade, como é óbvio, tem que se manter, nunca pode ser retirado. E, por outro lado, o programático. Portanto, o paradigmático é o que permanece sempre. Essas ideias também são do Papa Francisco. O programático são os eventos que a gente pode dizer que vamos realizar ao longo do ano, aqui e acolá, temos este evento, temos aquele evento, temos aquele evento. Isto é o programático. Ora bem, o programático pode cair. O quê? Porque chegámos a um momento em que, sei lá, há um confinamento, tínhamos ali previsto um evento, não vai poder ser realizado, mas não tem problema. Se o paradigmático se mantiver, isto é, se aquilo que está programado fazer-se nas casas, que é ler a palavra de Deus e rezar, a carta termina com algumas orações até ordinárias, normais, do dia-a-dia, não é? para as pessoas rezarem ali, ao menos em família. Uhum. Em família, que pode ser largada à rua, pode ser largada àquele lugar, tendo em conta que, efetivamente, as nossas igrejas poderiam não poder ser visitadas, poderiam não estar abertas. Por isso também eu falo em templos de tempo. Nós podemos ocupar o tempo. O tempo nunca ninguém nos retira. O espaço podem retirar. Isto é, os templos de pedra podem estar fechados, mas os templos de tempo nós temos que os construir. Se calhar este é o tempo em que nós devemos saber construir templos de tempo. Nota que foi exatamente o que, no meio da ruína da tragédia do exílio, que é uma das maiores tragédias que cai sobre Judá, na Babilónia, em Tel Aviv, a maior invenção que este povo fez no exílio foram as celebrações sinagogais, a sinagoga, uhum. Ou seja, aquelas celebrações ao sábado. Já não têm templo de Jerusalém, não podem ir ao templo, não têm coisas de pedra, mas debaixo de uma árvore, ou junto de um rio, ou numa encosta, eles podem reunir-se e cantar, e ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, cantar e rezar. Esta é a descoberta, e é a descoberta que nós também podemos fazer neste tempo, por isso o convite às famílias a fazerem isso, a rezar em família, porque podemos não ter tanto espaço, isto é, tantos templos de pedra a funcionar, mas podemos ter muito mais templos de tempo. Em qualquer lugar serve uma casa de família, serve uma rua, serve a árvore, serve qualquer coisa. É importante isso.
Se tivéssemos de perspectivar, de programar, voltaria a apontar o Sr. António Couto essa prioridade. Mais paradigma e menos programas de eventos.
Porque os eventos, como digo, primeiro os eventos a gente pode programar e pode não conseguir executá-los. E houve vários, não é? Por exemplo, a igreja da família diocesana a gente não a pôde fazer, por motivos óbvios, dado que íamos provocar ajuntamentos. E, bom, as regras da sanitárias não aconselham muito. Pronto, a gente não fez esse evento, como não fizemos muitos outros. Sei lá, quantos crismas ficaram por fazer, quantas outras coisas ficaram por fazer. Eu estou quase a citar o Fernando Pessoa, não é? quanta coisa ficou por fazer, em termos de eventos. Sim. Mas, de facto, o que interessa verdadeiramente, também para a Igreja, enquanto Igreja, o que interessa mesmo é que aquilo que é paradigmático, isto é, a escuta da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, a oração, a comunhão, fiquem, permaneçam. E que nós vemos isso no dia a dia.
O António fala numa igreja a fazer-se.
Sim, igreja a fazer-se. Não fazer coisas na igreja, não é? Uhum. Isto é a igreja sinodal, não é? Quando se fala, e vem aí outra vez mais uma enorme porta aberta para o sínodo, e o Papa parece que quer dar um relevo especial a este sínodo, isto é, quer tentar pôr a Igreja, toda a Igreja, em sínodo, não é? Não sei se vai conseguir, porque são sempre coisas belas que a gente tem na cabeça, mas depois na prática torna-se difícil de fazer, mas na verdade...
Temo que isso fique reduzido a alguns relatórios?
Temo. Sinceramente temo que fique reduzido a meia dúzia de folhas, mais ou menos todas iguais, todas iguais, até que chegam lá daqui, da colada, chegam um rima de folhas, todas dizem a mesma coisa, mais coisa, menos coisa. Temo que seja assim. E temo que, de facto, nós, pois, não peguemos na Igreja e a comecemos a fazer. Fazer a Igreja significa que eu estou aqui com o Paulo, estamos aqui os dois, mas podia ter aqui mais uma criança, ali mais um velhinho, colar mais um doente, que mais não sei o quê. E nós todos tínhamos que nos entender, não é? Tínhamos que nos entender. Isto é, eu não podia falar tão rápido como estou a falar. As perguntas, se calhar, não seriam nada essas, porque o contexto era muito mais alargado. Tínhamos aqui muito mais gente que tinha que intervir, não é? E pronto, isso é que é a Igreja a fazer-se, que é a comunhão a fazer-se. Isto não é um exercício, isto é mesmo a Igreja, não é? A Igreja é isso. Qual é o objetivo? Isto já é o objetivo. Isto é, se nós conseguirmos juntar aqui uma dúzia de pessoas, não é? Diferentes, de idades diferentes, de culturas diferentes, até de credos diferentes, vamos lá, porque temos que abrir a Igreja para o mundo, pessoas que pensam de forma diferente, nós vamos ter aqui um diálogo excelente. Não é? Mas vamos todos ter que nos respeitar, não é? Ter que nos respeitar. Portanto, isso é que será a Igreja a fazer? Quanto ao fazer coisas na Igreja, é mais fácil. É mais fácil.
E é por aí que apostamos mais, que se vai apostando mais.
Apostamos quase tudo. Eu diria que estamos a apostar 99% em fazer coisas na Igreja e não tanto em fazer a Igreja, ou em ver a Igreja a fazer, sem eu dar o meu contributo para que a Igreja se faça, para fazermos a Igreja. E eu acho que a aposta tem que ser aí.
E voltamos àquele perigo de decidir, o eu decidir sobre tudo e sobre todos, e não responder, não repetir a palavra de Jeremias Esmo, não é?
Sim, caímos quase sempre aí. Caímos quase sempre aí, na velha tentação de a gente manter aquilo que já era, porque é mais fácil, de eu continuar a assear um altar, ou de continuar a limpar um banco ou uma cadeira, de continuar a lidar com coisas, e, portanto, é preciso gente para a limpeza, é preciso gente para pôr as flores, é preciso gente para dar catequese. Estamos quase sempre no mesmo, não é? Isto é, gente para cantar, fazer coisas na Igreja. Que, pronto, se calhar ficamos todos muito felizes, e os parques ficam muito felizes quando têm a Igreja assim organizada. E, portanto, não falta nada, está tudo no sítio. Na hora certa aparece o fulano que abre as portas, que acende as velas, e aparecem os fulanos para cantar, os altares já estão devidamente asseados e limpos, os catequistas dão um catequese, tudo está organizado, tudo corre às mil maravilhas, ficam todos contentes. Mas eu penso que nós estamos a brincar com coisas secundárias. De facto, a Igreja, não quer dizer que a Igreja esteja a fazer com isto. É preciso muito mais. Onde é que está a escuta da palavra de Deus? Que é o motor disto tudo. Onde é que está a escuta permanente, ativada? Onde é que ela está? Onde é que ela está? Se calhar nós dedicamos zero a isto, dedicamos tudo a fazer coisas na Igreja. Bom, não, acho que sim.
D. António Couto, nesta Igreja que se inscreve aqui na sociedade de Lamego, uma sociedade envelhecida, com a fuga de muitas pessoas aqui das suas terras, os centros sociais e a assistência que as paróquias dão a quem é mais idoso e permanece, tem aí um ponto de contacto privilegiado com as populações?
Como se sabe, obviamente que os nossos lares sociais, há gente que está nos nossos lares sociais, paroquiais sociais e sociais enquanto tal, por exemplo, os lares da Misericórdia, que nem é a gente daqui. É gente que vem de outras terras, pronto, e vem para aqui, para estes lares. Portanto, os lares são sempre são uns lugares diferentes, em que nós encontramos, digamos, uma classe adulta, velhinha, idosa, doente, muitas vezes, em grande parte dos casos, doentes, e em que nós temos a quem nós temos que olhar com particular carinho, e em que nós temos que perceber perfeitamente que quem os senhores são eles, não somos nós. O erro, outra vez, desta sociedade é que essas pessoas têm sido tratadas como canalha. Não é? Então, tenho que dizer assim, sem mais nem menos, não digo tanto naquilo que é a Igreja, mas em termos da política, não é? Em termos da política, daquilo que é a política social, o que está nos lares tem que se... Pois, nós é que mandamos, as regras são estas, e eles têm que cumprir aquilo, não sei o quê. Não, nós é que temos que cumprir o que eles mandam, que é diferente. É completamente diferente. Os senhores são eles. Os senhores, para usar agora, para puxar do outro livro, que não é o livro da Grécia, mas é o livro da Bíblia, os senhores são eles.
O problema é que muitas vezes são números.
Pois, são números. Nós é que os reduzimos a números. Sim. Isto é, não valem nada, não prestam para nada. Por isso também, se desaparecer ou se morrer meia dúzia, não se perde nada, não é? Esta é a mentalidade. Na verdade, eles são os senhores. São os nossos senhores. Não é? De tal maneira que eu quando me debruço sobre um velhinho, agora a gente não pode fazer muito isso, por causa ainda da dita pandemia. Quando eu me debruço sobre um velhinho e trato dele, quem é que me obriga a fazer isto? Quem é que me obriga? Ele, o velhinho? Não tem força, coitado. Já nem fala, já nem grita, não pode fazer muito barulho. Pagar, não me vai pagar nada. Não vai pagar nada. E, portanto, se eu me debruço sobre ele, é porque ele é o verdadeiro senhor. Que nem, não precisa de me pagar, não precisa de me mandar, não precisa disto e daquilo, mas, todavia, se eu reparar, eis-me debruçado sobre ele, a cuidar dele. Portanto, isto é o Senhor. Este é o verdadeiro Senhor. O verdadeiro Senhor não é aquele que faz as leis, o magistrado que faz as leis, não é aquele que tem armas na mão, porque se me apontaram a arma e dizem, amigo, faz isto, eu faço, não é? Mas ele não é senhor nenhum. Eu sou um escravo. Portanto, ele reduziu-me a um escravo. E ele não é senhor nenhum. É um fulano que tem armas, que tem as leis do lado dele e que pode ter dinheiro. Pode, até me pode pagar, mas eu continuo a ser apenas um escravo. Enquanto que, quando eu me debruço sobre um velhinho que não tem nada, digamos, para me pagar, nem nenhuma força para me obrigar, é porque ele é o meu verdadeiro senhor. Ele representa muito bem o rosto de Deus. Uhum. É nesse sentido belo que eu penso que nós temos aí extraordinárias oportunidades e que este mundo nos oferece, sobretudo para prestarmos atenção aos mais desfavorecidos. Neste caso, os mais idosos penso que são os mais desfavorecidos e doentes, uhum. não é? E, portanto, excelentes oportunidades para nós percebermos que, de facto, devemos viver não em nominativo, quer para o seu mando e decido, mas em acusativo. Eis-me aqui. Isto, penso que é uma experiência que é necessário fazer. É experiência. Não importa pensar muito nisto. É experiência que é necessário fazer. E tenho dito aos políticos que vêm aqui, que falam comigo, façam esta experiência. Sei lá, a Assembleia da República devia um dia fazer esta experiência. E depois, não sei se fariam as leis que fazem. Percebe? Eu acho que estas experiências são decisivas. E aparem-se ali que é uma coisa impressionante. Uhum. E, portanto, aí, isso penso que este nosso mundo envelhecido, desgastado, para lhe dizer, em que aparentemente eu sei que as autarquias locais se esforçam bastante, mas é pouco, não têm grandes meios. Mas, e de vez em quando também os vejo no terreno, o que gosto muito de os ver no terreno, porque é sinal de que eles também vão ver a realidade, não é? Mas eu penso que a nossa grande política nacional, central, devia debruçar-se um bocadinho sobre essas realidades, não apenas recebendo papéis e recebendo relatórios, não é? Porque isso não dói nada. Um papel não me dói nada. E eu posso fazer ao papel aquilo que eu quiser. Outra coisa é eu vir aqui visitar esta gente, debruçar-me um bocadinho sobre eles e perceber que há aqui um mundo que eu ainda não descobri. Uhum. Quando eu descobrir que aquele velhinho é o meu patrão, para usar uma linguagem assim mais vulgar, eu estou a aprender muita coisa, que de outro modo nunca chegou a aprender.
O que é que espera, D. António Couto, das eleições autárquicas que se avizinham?
Será seguramente a mesma coisa, quer dizer, a mesma realidade. Podem mudar os atores, mas pronto, as coisas continuam na mesma. Penso eu que isso não muda o mundo. Não muda o mundo, pode mudar a vida de uma ou outra pessoa, nomeadamente daqueles que serão eleitos, pode mudar. Espero que não mude, pronto, espero que aqueles que vão ser eleitos, que não pensem que são promovidos, não são promovidos, eles ficam a ser servos, mais servos ainda, servos inúteis, isto é, servos, apenas servos, servos que não querem ser senhores, porque um servo inútil só serve para servir, não serve para vir um dia a querer a ser senhor, porque é a tentação sempre, a gente começa a servir e depois quer ser senhor, não é? Não, servos, apenas servos, eu penso que, pois, essa cultura... É outra vez, é o livro da Bíblia aqui atrás, o livro da Grécia não traz nada disso. E, portanto, eles eu posso querer e mando, agora tenho mais dinheiro, tenho mais poder, e, portanto, vou exercê-lo, não é? Portanto, é normalmente isso que se passa. Sejam quais forem as figuras, e os partidos, é igual, né? Infelizmente.
Uma questão que a Igreja em Lamego tem denunciado com insistência é a questão da violência doméstica. É de facto, um problema com gravidade aqui nesta região?
Eu penso que terá a mesma gravidade em todo o país. Já nem sequer digo só em todo o interior, porque isto penso que é um dado constante. Provavelmente as cidades terão mais facilidade, porque a pessoa pode sair e pode falar com mais A, B ou C, porque encontra pessoas, enquanto que aqui no nosso interior pode acontecer que um casal, já relativamente idoso, que saia de casa e que não veja ninguém, não é? E, portanto, e a pandemia pode ter agravado isto, quando as pessoas têm que estar ali dia e noite, só sempre os mesmos, sempre a mesma coisa, pode haver umas chatices aí, pode haver chatices que até cheguem a um certo ponto da tal ontologia que há pouco estávamos aqui a falar. Portanto, eu trato de mim, dos meus desejos, dos meus projetos, dos meus instintos, e tu tratas dos teus, e, portanto, se os teus entrarem em conflito com os meus, eu dou cabo de ti. Se puder, uhum. não é? Se puder. Portanto, estas coisas vêm ao de cima mais nestes tempos em que as pessoas notam mais rapidamente que entre o que eu penso, o que eu quero, o que eu decido, os meus instintos, os meus projetos e os daquele, pode haver um conflito. Uhum. E às vezes os conflitos podem acabar no que acabam, não é? Daí os tais problemas que se podem notar aqui mais, não é? no interior por causa da solidão, não é? A solidão agrava muito essas coisas. Pode não se sentir tanto no litoral, mas eu penso que no litoral também essas coisas Sim. acontecem muito. Uhum. Porque há outro tipo de solidão. As pessoas podem estar lá num apartamento, mas também estão completamente sós, em plena solidão, é verdade. Uhum.
Terminemos esta conversa evocando o título do seu último livro, Onde Semeia a Esperança, não é? Do lado de cá, da meia-noite, a que é que corresponde esse lado de cá e que desejo é esse de passar a meia-noite?
Em primeiro lugar, esse livro depende de um outro que eu escrevi antes, que é A Leitura do Tempo em que Vamos. Uhum. Isso é mais, mesmo uma leitura cultural, uma travessia do tempo em que estamos, verdadeiramente cultural, ampla, em que eu quis, de certo modo, sair também só daquilo que é o pensamento da Igreja para entrar no mundo da cultura, que é importante. E, portanto, esse livro também se desprende daí. Mas este é a leitura do tempo em que vamos. Depois, um ano depois, veio à luz esse Do Lado de Cá da Meia-Noite. Do Lado de Cá da Meia-Noite, as pessoas podem hesitar, não é? Qual é o que lado é? É o lado de quem está a caminhar para a meia-noite, não é? Caminho da meia-noite, ou é o lado de quem está já a descer da meia-noite?
Da madrugada.
Caminho da aurora. Uhum. É evidente que este lado de cá da meia-noite, a expressão é outra vez pedida a Jeremias, do capítulo 31, em que ele diz que aqueles, os exilados, vêm do país do norte, mas o norte também se diz meia-noite. Assim como o sul é o meio-dia. Os dois polos opostos. O sul é o meio-dia, a meia-noite, ou o norte é a meia-noite. Eles que vêm do país do norte, que outros autores, sobretudo os judeus, traduzem, vêm, eles que vêm do país da meia-noite. O país da meia-noite, de facto, é aquele ponto em que, ao meio-dia, a gente consegue ver as duas encostas, que há luz. Mas na meia-noite, com o escuro, a gente nem vê uma encosta nem vê outra, não é? Não vemos nada, estamos ali. Ora, quando Jeremias diz, eles que vêm do país da meia-noite, eles já estão a descer, não é? Já não estão ali no gume da navalha, já estão a descer, obviamente, a caminho da aurora, que é, obviamente, a esperança, a luz da esperança. Bom, este título, que é do capítulo 31, uma expressão do capítulo 31 de Jeremias, belíssima, eles que vêm do país da meia-noite, ele traz para a cena uma Raquel a chorar os seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem, e está a tragédia, não é? Mortes, tragédias, é uma mãe. Raquel aqui não é apenas a mãe de Benjamim e que morreu no parto de Benjamim, não é só isso, é uma mãe. É qualquer mãe que chora os seus filhos, que vê abandonados, que vê miseráveis, que vê morrer, que vê doentes, né? Que vê pobres, que vê desgraçados. É uma mãe que chora os seus filhos. Neste caso, é a mãe que chora todos aqueles seus filhos que partiram para o exílio. Por um lado é isso, ele junta, aí está, sobrepõe outra vez. As lágrimas em Ramá era o grande campo de concentração, de onde fica a uns 13 quilómetros a norte de Jerusalém. Jerusalém estava destruída e os babilónios levavam os prisioneiros a caminho do exílio na Babilónia e levavam-nos para Ramá. Em Ramá que eles os reuniam, os despiam e despachavam-nos para a Babilónia como animais. É mais ou menos isso. Ramá era esse lugar. Então é esse lugar. E é em Ramá que é colocada Raquel a chorar os seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem. Mas a esta voz de Raquel, que chora os seus filhos, que se lamenta, Jeremias sobrepõe a voz de Deus, que diz para Raquel, eilos que vêm do país da meia-noite. Isto é, ele não põe o regresso do exílio depois do exílio. Ele põe o regresso do exílio a coincidir com o próprio exílio. Sobrepõe. E é isto que eu queria dizer. Jeremias não retira a esperança enfim, de sucesso económico, político, social, que é óbvio, quando estamos um tempo próspero a esses níveis, isto vai melhorar, não é? Uhum. Ele não retira daí a esperança, nunca. Ele retira sempre a esperança de tormentos, de lágrimas, de rostos doridos e lacrimados. Isto é...
Neste tempo é possível a esperança, não é?
É possível a esperança neste tempo e nós não podemos dizer o contrário. Portanto, é possível neste tempo, é possível em todos os tempos. Uhum. Não podemos é dizer que um tempo como este, que é um tempo de pandemia, aqui temos só que chorar, não sei o quê. Não, temos que saber sobrepor já eilos que vêm do país da meia-noite. Daí, do lado de cá, da meia-noite. Do lado de cá é do lado da aurora. Uhum. Que eu quis por aí, pôr como título do livro, para dizer que estamos já aqui perfeitamente a ouvir a voz de Deus e estamos já a caminho da aurora. Sobrepondo à dor e ao rosto lacrimado de uma mãe que chora os seus filhos, sim. Mas aí está. A ida para o exílio pressupõe de quem está dentro das coisas da história que um dia se possa regressar do exílio. Ponto 1, ponto 2. Não há esse... Na Bíblia não é assim. Na Bíblia não há o pensamento teórico, como os gregos têm. Tal pensamento que produz conceitos. Mas há um pensamento chamado traumático. É do meio do trauma, da dor, da angústia, das lágrimas, é daí, é do meio daí, desse sulco, é daí que floresce a árvore da esperança.
E aí talvez esteja então o tal tempo novo, que não há de ser nem o normal, nem o novo normal, é um tempo novo.
É absolutamente novo. Acho que normal é uma coisa sem jeito, não gosto nada dessa expressão. Depois de inventar um novo normal, que sinceramente também não estou a ver em que é que isso muda alguma coisa. Não, falemos da novidade nova, que é a novidade do Espírito, é a novidade da Palavra de Deus, é a novidade de Deus neste mundo. Isso é que seria novidade e é que será sempre a novidade. O resto é tudo velho.
E ficamos então com esse horizonte de novidade a partir da Palavra de Deus. E por quem a estudou e a proclama e a apresenta nos dias de hoje também com muita novidade. D. António, muito obrigado. Por ter estado connosco aqui no programa Eclésia, onde contamos com o Sr. António Couto e esta inspiração para viver a esperança a partir das circunstâncias que temos no nosso quotidiano. Uma entrevista que pode reler também na agência Eclésia e ouvir no programa na Antena 1. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.